momento mais aguardado de toda quinta-feira aqui pelos nossos ouvintes. Mas vamos direto para o que interessa aí, os nossos ouvintes querem ouvir, óbvio, o comentário.
Vamos falar então sobre o Rambo. Vamos. Rambo que eu não consegui ver, infelizmente. Ou felizmente, de acordo com algumas críticas que eu já tô vendo aqui na internet, tem uma galera falando que não é muito bom. Então, eu não posso afirmar, mas é a quinta continuação já de Rambo. Que o primeiro filme é de 1982, o Rambo Programado para Matar. Um filme que virou uma peça icônica aí da cultura pop. Muita gente conhece o Rambo, é um dos grandes personagens do Sylvester Stallone. E que sempre contou a história desse soldado, desse veterano do Vietnã que volta da guerra com os traumas, né? É uma história bem típica americana, né? Uhum. Principalmente nesse pós-guerra do Vietnã. E sempre ele volta a... É sempre alguém ataca... As histórias são sempre essas. Alguém ataca o Rambo e ele revida. Ele é... Tanto que o Sylvester Stallone fala que ele não é um herói, porque ele é um personagem reacionário. Ele nunca gera a ação. Ele sempre revida o que alguém faz com ele. E nesse filme ele tá vivendo sozinho no rancho dele, tranquilo, a la Clint Eastwood. Bem tranquilão, velho, curtindo a velhice ali. Quando uma sobrinha dele é sequestrada por um cartel mexicano. E então ele decide enfrentar o cartel mexicano. E
os vilões agora são os
violência.
Mexicanos. Não são mais vietnamitas, né?
Não, essa é uma história que se passa completamente nos Estados Unidos, ali na fronteira. E aí ele vai salvar a sobrinha dele com o direito a muito sangue, provavelmente, muita violência. Na verdade, o próprio Sylvester Stallone fala que ele é um filme violento. A ideia é que o filme cause mal-estar pela violência. Se isso é bom ou ruim, não sei, mas é, dos outros filmes também tem essa premissa. Todos os filmes são bastante violentos, então. Eu acho que pra quem gosta de Rambo, deve ser uma boa pedida. Eu não sei ainda se eu vou assistir, estou refletindo, não consegui ver hoje, estou refletindo se vou assistir. Porque eu não sou exatamente esse grande fã. Eu vi o 1 e o 2 já bem depois, não é necessariamente da minha época. Mas não gosto tanto assim, mas pode ser que funcione. O Sylvester Stallone ali, tá ali curtindo a velhice dele, mas é diferente do Rambo, ele não para, ele não fica quieto no rancho dele. Ele fica fazendo filme de ação, mesmo com a idade dele, que já é bem elevada. Não vou falar a idade, pra não entregar a resposta. Mas que ele já é um senhor. Ele já é um senhor. E continua fazendo filme de ação, então é a pedida do final de semana, pra quem gosta de Rambo aí, lembrar da década de 80.
Sim, você prefere Rock?
Eu prefiro Rock.
Rock, né?
Se eu tenho que escolher entre algum personagem que você vai ser Stallone, é certamente Rock.
E Rambo, esse vai ser o último?
Bom, provavelmente, o filme, né? Se chama Até o Fim.
Não sabe se esse é realmente o fim.
Ele dá a ideia de que pode ser um fim, né?
Rock acabou a série?
O Rock acabou, né? Mas o Creed, não, o Creed, eles prometeram mais alguns filmes.
Mas talvez. É um spin-off, né? Já.
Sim, já é um spin-off. O Sylvester Stallone participa como Rock, mas inclusive no final depois do lançamento do Creed 2, ele chegou a falar que era a despedida do personagem.
Sim.
Então, não sei. É sempre um mistério, a gente sempre fala que minissérie pode virar série, filme que não tem continuação pode ganhar continuação.
Às vezes volta atrás no que disse, né?
Exatamente. Por dinheiro, o Sylvester Stallone faz mais uns 4 Rambo tranquilamente.
Então vamos lá. Qual é o próximo assunto, Flávio?
Desencanto. Série de animação da Netflix, que estreou a primeira temporada no ano passado, criada pelo Matt Groening, que é o criador de Simpsons, Futurama e etc. Muito famoso. E ele lançou essa série na Netflix, que conta a história dessa princesa que não quer ser uma princesa. Ela faz amizade com um elfo e com um diabinho. E eles vão aprontar várias confusões no reino. E ela já é uma série que ela tá renovada para 4 partes. Ela lançou a primeira no ano passado, ela já tem 4 partes garantidas, então ela vai até 2021, com garantias de que a série lança até 2021. Essa é a segunda parte. Eu gosto muito da primeira parte, eu acho muito bom o jeito como o Matt Groening constrói histórias. Ele cria um mundo muito legal, mas é como ele usa essa história medieval para tirar sarro da atualidade. Então é cercado por temas atuais, a série fala muito sobre preconceito, faz piadas com preconceito, com machismo e diversas outras coisas assim, através dessa história medieval, que é algo que ele faz muito bem com os Simpsons, né? De contar, usar a história da família para tocar em temas políticos e tudo mais. E a série ela ficou muito famosa no ano passado, quando ela estreou, por conta da dublagem. Que a dublagem da Netflix usou muitos memes brasileiros e tudo mais. Então, várias das cenas repercutiram na internet, viraram usavam memes e viraram memes as próprias cenas, e criou um ciclo de metalinguagem ali, e que ajudou a série a fazer um sucesso bem grande, e muita gente gostou da dublagem, eu acho que deve se manter. E é a principal estreia dessa semana. Eu tô bastante curioso. É o contrário de Rambo, essa eu quero muito ver.
É, se você quer ver.
Quero muito ver.
Ainda tem Inacreditável, né?
Tem Inacreditável, que é a minissérie que a gente falou na semana passada. Eu não falei muito pra não dar spoilers, e ainda não vou dar spoilers, mas é, talvez é uma das principais séries desse ano. É certamente uma série pra se assistir. A Netflix tem investido muito em minisséries, a gente falou um pouco sobre isso semana passada. Depois de Olhos que Condenam,
que é excelente, né?
Que é maravilhosa. E Inacreditável segue essa mesma linha. É uma história real, muito pesada, e ela é brilhantemente dirigida. O elenco é ótimo. Tem a Kathleen Deaver, que fez um filme chamado Fora de Série esse ano, que é uma comédia escrachada, e aqui ela faz um papel extremamente denso. Ela carrega... A história, ela é contada em paralelo, conta duas histórias. A história dessa menina que foi estuprada e a polícia não acredita nela. E 3 anos depois, uma investigação de um estuprador em série. E as histórias, elas vão, obviamente, se unir em algum ponto e acompanha as duas. E a Kathleen Deaver, ela carrega a história dela sozinha, porque ela é essa garota que a polícia não acreditou. Então, ela tem toda uma trama muito complexa dessa pessoa que... Das consequências que vão muito além. O estupro já é uma coisa muito ruim. Ela se sente, obviamente, óbvio, faz muito mal pra ela. Mas as consequências das pessoas não acreditarem nela...
Pioram
as coisas, exatamente, porque ela perde o emprego, ela perde a casa, ela perde a confiança das pessoas, porque todo mundo pensa que ela inventou uma mentira, uma coisa que não era uma mentira. Então, a história dela é muito forte, é muito interessante de ser assistida, é necessária, eu acho, porque ela fala sobre machismo. Tem uma fala do advogado dela, que eu gosto muito, que ele fala que a polícia nunca duvida de que alguém que fala que foi roubado ou que foi sequestrado, mas que o mesmo não acontece em casos de agressão sexual. Que mesmo quando acontece de uma mulher falar que foi estuprada, a polícia sempre acaba duvidando disso. Então são casos de machismo. Isso é a comprovação de um machismo que está inerente no poder público, na própria polícia, e a série lida muito bem com isso. Mas ao mesmo tempo tem essa outra trama de investigação que é muito boa, que tem a Toni Collette, que uma atriz espetacular. Então é... Certamente é uma minissérie que ela precisa ser vista. E ela tem 8 episódios, os episódios não são tão grandes. Os de Olhos que Condenam tinham quase 1h30 cada episódio. Essa não tem, são um episódio de 45 minutos. Então é uma série bem rápida de ver. Não necessariamente fácil de ser vista, mas que é necessário.
Já disponível, né?
Já tá disponível.